Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção, Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária.
Duas horas e dois minutos, boa tarde para você sintonizado ao vivo na Rádio USP ou acompanhando pelo nosso podcast. Hoje é quinta-feira, 31 de outubro de 2024, essa é a edição número 66 do Cultura na USP. Estamos ao vivo todas as quintas-feiras, trazendo o melhor que a USP oferece na área cultural, com agenda, entrevistas, bastidores e curiosidades de uma programação aberta a todos. Nossos conteúdos e outras dicas estão todos os dias em cultura.usp.br e no Instagram, @culturanausp, e também no canal USP do YouTube. As edições do programa também estão disponíveis no Spotify, no Caderno de Cultura e Extensão e no podcast, ambos no Jornal da USP. Participe enviando sua mensagem para o WhatsApp 11 2648 0472 ou para os e-mails culturanausp@usp.br e ouvinte@usp.br. Eu sou Elcio Silva e com Benê Ribeiro nos trabalhos técnicos, ficamos com vocês na próxima hora. Nesta edição vamos destacar os 31 anos recém-completados do cinema da USP, o Sinusp Paulo Emílio, que exibe filmes todos os dias, de segunda a segunda, nas salas abertas ao público em geral na cidade universitária e no Centro Maria Antônia. Na agenda cultural, você confere os detalhes da exposição da quarta edição do Prêmio Arte e Literatura do programa USP 60+. Tem também o segundo encontro de debate sobre a exposição Qualquer Coisa Animal, que pode ser conferida na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlo. Nós vamos falar também sobre as visitas guiadas para os museus da USP, oferecidas para os estudantes da universidade pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. E sobre a 26ª edição da Festa do Livro da USP, que começa na próxima quarta-feira, dia 6, aqui na cidade universitária. Tudo isso você acompanha a partir de agora, aqui no Cultura na USP.
Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.
2 horas e 5 minutos e nós recebemos aqui na Rádio USP Tiago de André, coordenador do Sinusp e professor de cinematografia e pós-produção. Boa tarde, Tiago.
Boa tarde, Elcio. Obrigado pelo convite.
Aqui também conosco, Esther de Brito, da comunicação do Sinusp. Boa tarde, Esther.
Boa tarde.
Muito obrigado pela presença de vocês. E eu gostaria de começar falando um pouco sobre essa trajetória do Sinusp, né? O Sinusp chega a mais um ano de vida, 31 para ser exato, completado no último dia 13. Quais os desafios para manter uma programação gratuita de cinema 7 dias por semana na cidade de São Paulo?
O Sinusp tem um lugar muito privilegiado dentro da programação cultural do cinema. São Paulo é uma cidade que tem um circuito de cinemas muito amplo, muito rico, não só o circuito comercial que a gente está acostumado a ver, especialmente nos shopping centers e outras salas maiores, mas também São Paulo tem esse ótimo circuito cultural, circuito artístico, circuito alternativo, que a gente chama, de diversas salas da cidade que se dedicam a programações variadas e um público que está muito interessado nesse tipo de programação também. E o Sinusp acaba tendo uma liberdade enorme de programação, ainda acima da média dessas outras salas. Por estar aqui dentro da universidade, o Sinusp é uma sala, mas também é um projeto de curadoria, tem uma equipe toda interna montando essas programações de mostras temáticas. E com apoio da Pró-Reitoria de Cultura, que que coordena o Sinusp, a gente tem essa oportunidade de ter uma equipe com muitos estagiários, muitos bolsistas, uma participação grande dos alunos, além, é claro, de funcionários, da diretoria, coordenando todo esse trabalho, tanto de curadoria como de comunicação, e assim conseguindo levar uma programação para o público, não só, claro, que tenha vínculo formal com a universidade, mas aberto a todo o público, uma programação bastante variada, desde clássicos do cinema, a filmes recentes que talvez a pessoa não tenha tido oportunidade de ver em outros lugares, a filmes raros que só uma equipe de curadoria muito dedicada vai encontrar e disponibilizar para o público.
Bacana. Aproveitando que você falou sobre o público, eu gostaria de saber da Esther, como que você tem visto, né, a participação do público aí no Sinusp, nas sessões do Sinusp? O André acabou de falar que não só para o público que tem vínculo com a universidade, mas também o público externo. Como que você tem visto aí essa participação das pessoas acompanhando as mostras do Sinusp?
É sempre muito interessante, assim, porque a gente acompanha muito nas redes sociais. E uma coisa que sempre aparece, sempre que tem mostra nova, sempre aparecem pessoas perguntando sobre as informações. Então, como eu faço para chegar aí? Qual que é o campus, sabe? Sempre tem essas informações que você sabe que a pessoa não está acostumada a frequentar o campus em si. Então, variando, claro, de mostra para mostra, tem algumas que realmente é o público universitário que frequenta mais, só que tem muita gente de fora que vem, assim. Você percebe tanto nas redes sociais como dentro da sala mesmo. Já aconteceu, por exemplo, eu estar andando no shopping, a pessoa vê a bolsa e fala: ah, que legal, eu conheço o Sinusp, eu não estudo lá, mas eu conheço.
Olha, que legal. E vocês têm um público cativo aí, que bate cartão lá, chega lá, nem abriu ainda a sala, já está esperando?
Tem. Hoje tinha uma sessão que começa, a gente tem uma sessão extraordinária que vai começar agora a 1h45, e eu saí de lá mais cedo para vir para cá, era 1h15 e já tinha pessoa lá esperando um pouco antes de começar. Fora que tem algumas pessoas, como é aberto a todos, né, tem pessoas que às vezes têm uma disponibilidade maior de horários e que ficam, veem as duas sessões do dia, que tem uns dois ou três figurinhas carimbadas que a gente fala que quase que moram no Sinusp, estão lá vendo vários dos filmes da semana.
E é sempre importante frisar que o Sinusp é totalmente gratuito, então aproveitem, são duas sessões diárias aqui na cidade universitária, às 16h e às 19h, né? E lá na Maria Antônia, aos finais de semana, na sala Carlos Reichenbach, também tem duas sessões por dia, às 16h e às 18h, no sábado e no domingo. Agora, por falar em aniversário, Thiago, em comemoração aos 30 anos, as comemorações são encerradas hoje, né, dos 30 anos, começou em outubro do ano passado, com uma apresentação de cinema mudo com trilha sonora ao vivo da Orquestra Sinfônica da USP. Vamos saber mais com o Lucas Coelho e depois eu quero que você comente.
Olá, ouvintes do Cultura na USP. Hoje, às 19 horas, a OSUSP, Orquestra Sinfônica da USP, marcará presença nas celebrações dos 30 anos do Sinusp, com uma sessão de cinema musicada pelo Grupo de Metais da OSUSP. Remetendo às tradicionais bandas de coreto, os trompetes, trompas e trombones da OSUSP sonorizarão um dos mais icônicos filmes mudos brasileiros, o Os Óculos do Vovô, de 1913. O filme é um dos primeiros produções de ficção brasileira, que nos mostra as peripécias de um menino levado pregando peças com os óculos de seu avô. A trilha sonora trará músicas de Chiquinha Gonzaga, compositora contemporânea ao período de produção do filme, em um arranjo encomendado ao compositor Rodrigo Morte, especialmente para esta celebração. A sessão é gratuita, será hoje à noite às 19 horas na sala do Sinusp, no Centro Cultural Camargo Guarnieri. Até lá!
Muito bacana isso, a gente estava comentando lá entre a equipe sobre essa questão, né, de a orquestra fazendo a trilha sonora ao vivo. O Lucas Coelho, da Orquestra da USP, ele está falando aí sobre essa apresentação que eles vão fazer com o grupo de metais deles, né? Eu queria saber, a primeira vez que vocês fazem trilha ao vivo no Sinusp, nós podemos pedir bis?
Olha, aí você vai ter que falar com os músicos, né, que estão ensaiando intensamente, mas essa sessão é realmente uma realização de um sonho antigo, a USP tendo essa combinação de ter tanto uma sala de cinema com curadoria e também uma orquestra sinfônica, a gente sempre teve essa vontade, os dois órgãos, ambos da Pró-Reitoria de Cultura, sempre tiveram essa vontade de fazer essas aproximações. A gente já fez algumas sessões em conjunto, organizadas em conjunto, mas a gente sempre teve essa vontade de fazer uma sessão com essa musicada ao vivo. E aí é um trabalho de muitos meses que vem aí, de uma aproximação das diretorias, do professor Eduardo Moretti, do professor Henri, da professora Maíra, que tinha ido lá desde o professor Gil também, na época que estava na USP, que foi sendo organizada essa sessão e proposto há muitos meses. Os músicos passaram muito tempo pensando nessa sessão, você viu, criaram uma trilha sonora original para isso, que é sempre uma coisa fantástica, ensaiando.
Não foi uma coisa, né, que surgiu do nada, né? Tem toda a questão
tem um
do
trabalho
arranjo,
enorme, né? A gente às vezes vê lá, os músicos vão tocar ali junto, tal, mas não é uma coisa totalmente improvisada, até para ter uma relação com a dramaturgia que você está vendo ali. Então é uma oportunidade absolutamente única. Eu estou super animado de ver essa sessão hoje com o grupo de metais da USP. Acho que vai ser um evento incrível, e mesmo além de ser incrível, né, é só o começo do evento da noite de hoje, que além disso vai trazer outras coisas muito interessantes.
Eu já vou perguntar sobre essas outras coisas, mas eu queria saber um pouco mais sobre esse filme que eles vão fazer a música ao vivo, né? Os Óculos do Vovô é um dos primeiros filmes de ficção do Brasil, né? Ele foi feito em Pelotas, é isso? No Rio Grande do Sul?
Exatamente. Inclusive, recomendo o artigo do professor Eduardo Moretti sobre a história desse filme, que vocês encontram aí online sem muita dificuldade.
Inclusive, esse artigo, a Isabela Zanelli, que está aqui também conosco, da nossa equipe, a gente fez uma reportagem para o Caderno de Cultura e Extensão, e está lá, ele tem o link desse artigo nessa reportagem falando sobre a apresentação do Sinusp com a USP. As pessoas conseguem acessar esse artigo lá.
Que maravilha isso. E esse filme, a gente tem um problema da preservação, né? Um problema histórico do cinema, da preservação dos filmes que foram feitos, especialmente esses mais antigos. Quer dizer, não só especialmente mais antigos, infelizmente a gente também tem um problema atual super sério da preservação digital dos filmes hoje em dia. E esse filme, apesar de originalmente ele ter uma duração um pouco maior, acho que 13 minutos, se eu não me engano.
Acho que era 15, né?
Ou 15 minutos. Conseguiu se recuperar, né? Cerca de 4 minutos e meio de duração dele. Então a gente nem tem o filme inteiro. Esse material preservado que foi, né, recuperado, um trabalho também, inclusive, conjunto com a Cinemateca Brasileira. A Cinemateca Brasileira é uma parceira dessa sessão, ela está cedendo para a gente a cópia do Óculos do Vovô, assim como a cópia do longa-metragem que vai passar depois, que já a gente conta. Então, é um trabalho conjunto para conseguir se recuperar e ter esse material histórico. E dos que a gente tem notícia, né, das informações que a gente tem, do que as pesquisas indicam, é um dos primeiros filmes de ficção feitos aqui no Brasil, em 1913, você imagina, ainda, né, primórdios mesmo do cinema.
Muito bacana. E depois eu vou voltar para a gente falar das parcerias, mas agora, aproveitando que você já deu um spoiler, que tem mais coisa, eu pergunto para a Esther. O que está previsto, além desse curta-metragem, o que vai acontecer neste encerramento de celebração das comemorações dos 30 anos do Sinusp? Durou um ano essas comemorações, eu quero fazer um aniversário assim também.
A gente vai fazer uma exibição do filme Limite, e também vai ter o lançamento de dois livros em parceria com a Cinemateca do MAN do Rio de Janeiro. E aí vai ter essa colaboração. Então, todos estão convidados para poder participarem. 6 horas vai começar o lançamento do livro, com a participação dos dois autores que escreveram um livro. E é isso. Aberto para todos.
Vocês têm os nomes dos livros que vão ser lançados hoje?
Eu vou pegar aqui de cabeça. Eu vou ficar te devendo nesse
momento. Então a gente vai conversando e daqui a pouco você fala sobre os nomes desses livros que vão ser lançados hoje.
São livros sobre o restauro do cinema e sobre o limite em si. Mas eu vou adiantar e pular, falar do lançamento dos livros e falar do longa-metragem, o Limite, do Mário Peixoto, que é um filme absolutamente icônico na história do cinema brasileiro. Um filme que durante muito tempo ficou quase que desaparecido, escondido, e foi recuperado anos depois da sua produção, e surpreendeu a todos que viram, porque ele trazia uma linguagem cinematográfica completamente revolucionária né, pro período em que ele foi feito. Então, apesar dele não ser um filme que circulou tanto no momento da sua produção, e esse filme foi restaurado também pela Cinemateca Brasileira, que nos cedeu uma cópia no melhor formato que existe para exibição de cinema digital, que é o formato que a gente chama de DCP, né? Então, vai ser uma sessão incrível hoje essa oportunidade de ver esse filme em tela grande com uma cópia restaurada tão boa.
Isso é bacana, essas parcerias que vocês fazem, porque as pessoas às vezes não entendem qual é a dificuldade de trazer um filme para uma sala de cinema, né? No circuito comercial tem outras verbas que eles conseguem, patrocínios e tudo mais, mas como que é para o Sinusp colocar um filme na tela? Qual que é esse processo? Como que isso funciona?
Olha, o processo da curadoria, ele tem uma série de etapas, né? A gente, em geral, a gente começa das temáticas para construir as mostras, para depois chegar individualmente nos filmes. Mas indo para a sua pergunta mais especificamente sobre os filmes, a gente, durante o processo de curadoria da mostra, a gente vai assistir muitos filmes, aí por todos os meios possíveis e imagináveis, a gente vai tentar, claro, se valer de todo o repertório de coisas que a gente já viu, mas também pesquisar muito dentro da temática que a gente está considerando interessante para uma mostra. A gente vai pesquisar e tentar encontrar filmes que a gente não conheça ainda, que a gente não tenha assistido ainda, sobre aquela mostra. E aí a gente faz grandes reuniões da equipe de curadoria, ela se reúne inteira uma vez por semana, e mais subgrupos se reúnem várias vezes durante a semana. Mas a gente passa o dia inteiro no escritório conversando sobre as coisas que a gente está vendo. Algumas vezes as pessoas assistem esses filmes sozinhos, às vezes assistem em grupos. Assistimos muitos filmes para, a partir dessas discussões, decidir quais que a gente considera que são mais interessantes para compor aquela mostra. Só que essa é só a primeira parte do trabalho, porque uma coisa é você descobrir os filmes, avaliar os filmes e tomar decisões se eles são os melhores para compor aquela programação, que também tem critérios de pluralidade diversos. A gente não vai fazer, por exemplo, uma mostra só com filmes norte-americanos. A gente vai tentar enfiar um filme brasileiro em todas as mostras, né? No mínimo. Então, a gente tem várias missões que a gente se coloca ali em conjunto com só, né, contemplar a temática. E aí, a partir dessa grande lista ampla de filmes que a gente acha que são interessantes, a gente começa um trabalho de produção mesmo disso, que é verificar quais são as cópias daquele filme disponíveis, se os filmes têm legenda em português, que muitos dos filmes que a gente vai exibir não têm legendas em português ou têm legendas precárias, né, extraoficiais, por exemplo. E aí a gente vai também fazer uma pesquisa sobre a distribuição dos filmes aqui no Brasil, qual que é o status disso, se o filme está sendo ativamente distribuído aqui comercialmente, quem é que tem esses direitos, né? E não é uma coisa que você tem uma grande tabela universal das distribuidoras, porque esses contratos vão se alterando, né? Em geral, os contratos de distribuição de cinema, eles têm uma duração ali de cerca de 5, 6 anos. Depois desse período, pode uma outra empresa distribuir. A gente tem várias empresas distribuidoras grandes no mercado, que dominam o mercado, mas a gente também tem muitas empresas pequenas, que às vezes estão distribuindo poucos filmes, né? E a gente tem muitas parcerias com várias dessas empresas pequenas, e a gente vai entrar em contato, vai conversar com eles, vai pedir para eles cederem para a gente os direitos de exibir esses filmes. E muitas dessas distribuidoras entendem, né? Por ser um cinema gratuito, por ser uma exibição que não está concorrendo com a exibição comercial, etc. Muitas dessas distribuidoras cedem gratuitamente para a gente os filmes para serem exibidos. Algumas outras, dependendo do filme, a gente paga. A gente tem uma certa dotação orçamentária que nos permite fazer alguns pagamentos, né? Dependendo até do quão crítico a gente considera aquele filme. Às vezes a distribuidora cobra para a gente um valor que não é possível para a gente pagar para exibir um filme, e aí o filme não entra na programação, apesar da gente querer que o filme entre na programação. Isso acontece muito, né? Não é uma coisa que o público fica sabendo, porque o público não vai ficar sabendo dos que não entraram, mas tem muitos filmes que a gente às vezes gostaria de exibir que não entram por questões de negociação que não vão em frente, né? Então, mas tem todo esse trabalho de produção por trás.
Bacana, e o Sinusp tem várias mostras consagradas, como o Novíssimo Cinema Brasileiro, Para Gostar de Cinema, Mostra de Animação, entre outras. Para essas mostras que já são consagradas, a gente já sabe que o público já espera isso ao longo do ano, vocês já têm ali aquele público cativo que já quer saber o que, que vai passar e tal. Mas para essas outras mostras que acabam surgindo ao longo do ano, como que vocês pensam isso? Ah, esse ano a gente vai fazer isso, tem alguma efeméride, tem algum start que vocês falam assim, não, o ano que vem eu acho que tem uma data importante, tem um cineasta, tem uma parceria com algum local que a gente quer fazer, então vai ter uma amostra especial disso. Como que é isso?
Olha, eu acho que com certeza o que a gente considera a nossa amostra mais importante anualmente é a Novíssimo Cinema Brasileiro, porque ela é uma apresentação do cinema brasileiro recente, do cinema brasileiro contemporâneo para o público. Muitos dos filmes que não tiveram nem oportunidade de ter um lançamento amplo nos outros cinemas da cidade. E essa mostra é uma mostra que a gente está constantemente trabalhando nela, né? A gente acabou de fazer a edição desse ano, a gente teve umas questões financeiras que obrigaram a gente a adiar essa mostra. Normalmente a gente já faz ela mais no início do ano. Esse ano foi agora, há pouco, no segundo semestre. E a gente já, assim que termina ela, já começou a próxima. Né? Então a gente teve uma reunião ontem que a gente passou algum tempo, terça-feira, que a gente já passou algum tempo falando da Novíssimo Cinema Brasileiro do ano que vem. A gente já tem ali mais ou menos entre 8 e 10 filmes que a gente já pretende colocar na programação do ano que vem. A gente ainda não definiu data exatamente para ela acontecer, mas a gente fica muito de olho, no caso da Novíssimo Cinema Brasileiro, dos lançamentos brasileiros que estão saindo. Inclusive os filmes agora que foram bem nos festivais internacionais, né? Estamos numa época do ano em que acontecem os grandes festivais internacionais, a gente fica atento também para tentar ver esses filmes. E aí, quando, por exemplo, você quer ver um filme que ainda não foi lançado, literalmente, você escreve para a produtora do filme, você escreve para o diretor do filme e fala, pô, manda um link aí para eu assistir o seu filme, né? Um link fechado, um link de visualização. É uma coisa comum dentro do processo de curadoria. A Para Gostar de Cinema é o nosso grande convite ao público de, inclusive, vir conhecer a sala do Sinusp. Então a gente, em geral, alinha ela com o início das aulas, né? Não literalmente a primeira semana, porque ela tem uma concorrência enorme de coisas acontecendo. Sim. Aí para os alunos. Então a Para Gostar de Cinema do ano que vem a gente já sabe que vai começar no dia 10 de março de 2025, né? Estamos contando em primeira mão aqui essa notícia.
As pessoas já podem colocar no calendário, 10 de março aí já tem mostra no Sinusp. Aliás, é interessante você falar essa data, 10 de março, porque o Sinusp, ele acaba uma mostra geralmente num domingo e na segunda já está começando outra, né?
A programação é ininterrupta. A gente dá uma paradinha em janeiro para o projecionista poder tirar férias. Mas fora isso, a gente não para a programação nunca, né?
E agora você falou sobre o cinema brasileiro, deu destaque para a mostra Novíssimo Cinema Brasileiro. Gostaria de saber de vocês, o que vocês acham da produção nacional? Como que estão os filmes brasileiros? Como que está a projeção para esses filmes nas mostras internacionais? Como que vocês estão analisando isso?
Olha, a produção brasileira, ela já faz algum tempo que ela é uma produção muito ampla, muito vasta, né? A gente conseguiu agora, as últimas duas décadas, estabelecer um volume de produção de filmes que antes não era possível. A gente tem que lembrar que durante os anos 90, o Brasil chegou a ter anos em que a gente teve zero longas-metragens produzidos, né? Então foi uma grande conquista para a gente, também por meio das leis de incentivo, conseguir aumentar a produção nacional. Nos últimos anos, a gente sabe que teve um governo que não incentivou a produção cultural como um todo. Então, teve um baque muito grande. O dinheiro do fundo setorial do audiovisual não foi repassado para as produtoras, não foram abertos editais, né? Agora, uma parte desses recursos está sendo redistribuído pela Lei Paulo Gustavo. Mas a gente teve anos muito difíceis, né? com outro governo que dificultaram muito a produção e a circulação, portanto, dos filmes brasileiros. A circulação dos filmes brasileiros ainda é um grande desafio, né? Existe muito mais dinheiro hoje disponível para a produção do que para a distribuição, para o lançamento, para que as pessoas conheçam de fato os filmes. A nossa experiência, inclusive com a Novíssimo Cinema Brasileiro, é que o cinema brasileiro produz muitas coisas muito boas e muitas coisas que o público gosta e vai gostar de ver se ele ficar sabendo delas, né? Sim. Ninguém vai ver o filme que não ficou sabendo da existência dele. Então esse é o desafio, e é também por isso que a gente considera a nossa mostra Novíssimo Cinema Brasileiro a mostra mais importante do nosso calendário anual, porque a gente considera que é uma missão muito fundamental para qualquer sala de repertório apresentar o cinema brasileiro contemporâneo para o público.
Agora, por falar na Mostra Novíssimo Cinema Brasileiro, nas produções nacionais, eu queria saber da Esther essa questão da comunicação, né, da divulgação desses filmes brasileiros. Como que o Sinusp tem feito isso nas redes sociais? Como que tem sido essas coisas?
Então, antes das mostras serem apresentadas para o público, a gente tem uma discussão interna para entender quais são os filmes... para entender quais são os filmes que a gente entende que o público... precisa ter uma ênfase maior para o público saber da existência, para o público vir para a sala, para conhecer. E aí a gente sempre dá prioridade também para o cinema brasileiro dentro disso. Aí uma forma que a gente tem encontrado de fazer isso é que a gente sempre faz vídeos especiais dedicados a esses filmes que a gente quer dar destaque. Então, tem algumas formas de fazer isso. A gente está tentando colocar novos formatos agora nessa leva de TikTok, que tem bastante pessoas que conhecem um pouco nesse formato assim, de filmes e música acontecendo. Mas a gente também tenta trazer a curadoria para explicar por que aqueles filmes foram selecionados. Assim. E a gente vê que funciona. Teve sessões já que a primeira... não veio tantas pessoas, e aí depois da divulgação do vídeo, a sessão, sei lá, 100 pessoas, sabe? 90 pessoas na sala. Então, isso é muito bom. Aí a gente sempre tenta dar prioridade para o cinema brasileiro nessas discussões. Então, sempre entra. Sempre não, sempre a palavra forte. Mas normalmente entra, assim. E a Novíssimo em si, eu acho que a divulgação dela, a gente tenta ser um pouco mais... A gente tenta dar destaque igual para todos os filmes, assim. O lugar de tentar destacar um... mas nesse sentido eu acho que ainda a Novíssimo em si é uma forma de destacar esses filmes, porque as pessoas aguardam muito assim para poder assistir filme nacional. Então tem um interesse, a gente percebe que tem um interesse do público, porque é cobrado da gente. Esse ano atrasou a Novíssimo, como o André falou, e tinham pessoas nas redes falando: então a Novíssimo começa quando? Quando começa a Novíssimo? Esse filme aqui vai passar a Novíssimo do ano que vem? Então a gente já começa a receber essas mensagens um ano anterior assim.
Então o público também ajuda na curadoria, pelo que eu tô vendo.
Tem que tomar cuidado, porque várias vezes o público pede coisas que a gente não vai ter como programar. Mas a gente está de olho.
Não, isso é importante que você está falando, porque entra naquela questão de valores que a USP não tem como bancar e tudo mais, né? Agora, um ponto importante na programação do Sinusp são os debates com diretores, produtores e especialistas. Pensar cinema em uma universidade vai muito além da exibição de filmes?
Sem dúvida, sem dúvida. Acho que um cinema que está dentro de uma universidade, como a USP, de uma universidade que tem uma preocupação, né, com extensão, com cultura, mas também é uma universidade de pesquisa, de ensino, de graduação e pós-graduação, envolve coordenar essas várias coisas, né? Então, o Sinusp é um laboratório de curadoria, a equipe é formada por muitos alunos, muitos estagiários e bolsistas que estão também fazendo esse trabalho de curadoria, de comunicação. Porém, na hora que a gente vai apresentar esse pensamento para o público, a gente não pode simplesmente exibir os filmes. A gente tem que tentar qualificar essa exibição. Uma das formas de qualificar essa exibição dos filmes é agrupando os filmes em mostras temáticas, propondo um diálogo entre os filmes por meio dessa composição coletiva desses filmes, escrevendo textos, explicando isso. Se você pegar o nosso material, tanto impresso quanto online, você vai ver não só a explicação da mostra, mas um comentário sobre cada filme, de por que aquele filme está fazendo ali. E, além da nossa exposição disso, é melhor ainda quando isso pode ser feito por alguém com grande capacidade, né? Com um especialista, com um realizador. A gente sempre tenta convidar. Nem todas as mostras a gente consegue, né? Fazer isso, mas a gente tenta em todas. A Novíssimo é uma mostra de destaque, porque a gente sempre tem muitos debates durante a Novíssimo, especialmente com os realizadores, mas a gente também chama pesquisadores, professores. É intrínseco ao nosso trabalho de exibição qualificada, né, dos filmes, ter gente para discutir os filmes e discutir com o público, né? Em geral, fazer uma pequena fala apresentando um pouco do que tem a dizer sobre o filme, mas também ouvindo as perguntas do público que estão ali e com um público muito plural que a gente tem, perguntas de todo tipo, né? Desde coisas mais específicas relacionadas à própria temática, às vezes detalhes dos filmes. Então, sempre saem discussões muito interessantes e quase todo filme, quando você vê ele e depois debate ele, ele fica melhor. A partir daquele debate, a partir daquela discussão, você fica mais informado, entende melhor todas as coisas e pega nuances que talvez você não tenha percebido na primeira assistida.
Bacana, nós estamos conversando sobre o cinema da USP aqui na Rádio USP, ao vivo no Cultura na USP, falando hoje com o Thiago de André, que é coordenador do Sinusp e professor de cinematografia e pós-produção, e também com Esther de Brito, da comunicação do Sinusp. Mas agora nós vamos fazer uma breve pausa no nosso bate-papo para destacar a programação cultural da Universidade de São Paulo.
Cultura na USP.
Agenda Cultural.
Acompanhe as dicas de hoje com Isabela Zanelli. Boa tarde.
Boa tarde, Elcio e ouvintes. A dica de hoje no Centro Maria Antônia é o Concerto Aberto ao Público. A jornalista Sandra Lima tem os detalhes.
Maria Antônia.
Hoje, às 17 horas, acontece mais um concerto no Centro Maria Antônia da USP. Desta vez, o tema é Sonatas para Violino e Fortepiano de Mozart. Espetáculo aberto a todos e com entrada gratuita. No programa, teremos as sonatas do compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart, com o violinista Luan Braga e Mário Videira no fortepiano. É fácil chegar no Centro Maria Antônia, localizado no centro da cidade. O Centro Cultural fica na Rua Maria Antônia 294, Vila Buarque, próximo à estação da linha amarela do metrô Higienópolis.
Mais informações em usp.br/Maria Antônia. No Instagram, o perfil é Maria Antônia USP.
USP 60 mais.
A exposição da quarta edição do Prêmio Arte e Literatura do programa USP 60+, pode ser visitada a partir da próxima quinta-feira, também no Centro Maria Antônia. O sarau será feito um dia antes, na quarta, às 5h30 da tarde, após a cerimônia de abertura. O convite é do coordenador Egídio Dória.
No dia 6 de novembro, às 17 horas, faremos a abertura do 4º Prêmio Arte e Literatura USP 60+. Nesta edição, ampliando os horizontes, foram selecionadas 59 obras de 29 artistas no eixo arte, entre pinturas, gravuras, desenhos, fotografia, escultura e arte têxtil, uma novidade nesta edição. E no eixo literatura foram selecionados 15 textos literários, crônicas, poesias, contos. Neste dia da abertura, às 17h30, teremos o sarau literário, onde os autores selecionados estarão lendo os seus trabalhos. Espero vocês, a exposição permanecerá em cartaz até o dia 11 de fevereiro.
A professora Branca de Oliveira, do Departamento de Artes Visuais da USP, foi integrante do júri de seleção de artes visuais. Ela destaca a importância dos trabalhos selecionados.
O conjunto diversificado de obras que a exibição reúne, de desenhos, pinturas, gravuras, esculturas, fotografias, a crônicas, contos, poemas, faz ecoar uma ampla diversidade de vozes e estilos que repercutem qualitativa e intensivamente a própria contemporaneidade. Essa coletividade de expressões artísticas coloca em evidência e valoriza a produção cultural de pessoas que ultrapassaram 6 décadas de vida, mas também confronta um tema crítico na atualidade, o etarismo. Idadismo, ageísmo, gerontoísmo, ancianismo, idosismo, velhismo, termos referentes a um preconceito etário que invisibiliza o potencial transformador das experiências acumuladas. As obras selecionadas traduzem a densidade e a pluralidade de existências díspares, afetadas tanto por momentos históricos quanto prosaicos, mas de forma a tornar compartilháveis as experiências únicas que lhe deram origem. Cada obra provoca uma espécie de desprendimento das amarras dos clichês culturais. A escolha de obras tão variadas em técnicas e meios reforça essa diversidade de abordagens, proporcionando ao público a oportunidade de perceber que o tempo não limita, mas expande o campo da criação. Esses artistas, em cuja bagagem se acumulam vivências e competências, traduzem em seus trabalhos a contínua reinvenção do olhar, ao passo que imprimem sobre sua matéria os contrastes que o tempo de vida oferta.
Fica, então, o convite para visitar a exposição Ampliando Horizontes do Prêmio Arte e Literatura 2024 do programa USP 60+. em cartaz a partir da semana que vem no Centro Maria Antônia, na Vila Buarque, região central da capital.
Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin.
Na próxima terça-feira, às 18h, a Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin recebe mais um encontro sobre a exposição Qualquer Coisa Animal, que pode ser visitada gratuitamente no local. Quem explica é a artista plástica e escritora Esther Feingold.
Olá, ouvintes da Rádio USP. É um prazer convidá-los para o segundo encontro de uma série de quatro para discutir diversos temas englobados pelo universo artístico da exposição. No próximo dia 5 de novembro, terça-feira, às 18h, na Biblioteca Brasiliana USP. Será um grande prazer receber a professora e crítica literária Eliane Robert Moraes e a escritora, professora, crítica de arte e curadora Verônica Stiger para a mesa Qualquer Coisa de Animal, Qualquer Coisa de Artificial, mediada pelo curador da mostra, o professor Luiz Armando Bagolin, do IEB. Vamos juntos abordar a construção das imagens eróticas nas artes e na literatura moderna e contemporânea, a partir da relação entre figura humana e bonecos. Esse tema, caro à arte surrealista, é um mote para refletirmos sobre a fusão entre a animalidade e a artificialidade na construção de um corpo disruptivo, monstruoso e devasso. Não perca, esperamos todos vocês lá.
Esse segundo encontro sobre qualquer... repetindo, é na terça-feira, às 18h. Já a exposição está aberta ao público no Espaço Brasiliana até o dia 22 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. O endereço é Rua da Biblioteca 21, aqui na Cidade Universitária. Mais informações em bbm.usp.br. Vamos falar agora sobre as visitas guiadas para os museus da USP oferecidas para os estudantes da Universidade pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Neste ano, já foram feitas 11 visitas aos museus da USP, divididas entre o Museu de Arte Contemporânea, o de Arqueologia e Etnologia, o de Zoologia e o Paulista, que engloba o Museu do Ipiranga e o Republicano de Itu. Confira mais na reportagem de Gabriel Carvalho.
Oferecidas pela Pró-Reitoria, em parceria com os museus, as visitas monitoradas apresentam um novo olhar para esses espaços. A professora Denise Peixoto, supervisora do setor educativo do Museu Paulista, comentou sobre o programa.
A área de educação recebe diferentes perfis de público e é muito interessante a gente poder receber alunos USP dentro desse programa, porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas nem imaginam que a Universidade de São Paulo tem um museu como o Museu do Ipiranga. Não conhecem, né? Não sabem que o Museu do Ipiranga pertence à USP. Então é uma grande oportunidade, primeiro, de fazer essa aproximação na formação, num momento importante da formação desse aluno, que é ampliar as vivências desses alunos, porque a gente vai receber alunos de qualquer curso, né? Vindo de qualquer área do conhecimento. Então é uma grande oportunidade de aproximação. E aí o que a gente faz nesse dia, a gente tem uma equipe de educadores e de bolsistas que fazem, preparam um roteiro dentro da possibilidade de visitação. Então, a gente organiza, né? Há uma parceria muito próxima, né, com a própria Pró-Reitoria, com o Museu de Zoologia, que a gente faz esses roteiros, né? E a gente se inverte, como nós somos vizinhos aqui, dá a possibilidade desse aluno que vem conhecer dois museus no mesmo dia. Então, também acho que isso potencializa a experiência fora do campus, né? Entender que a universidade é muito mais ampla, né?
As visitas costumam durar o dia todo, com direito a transporte e alimentação gratuitos para os alunos, que aproveitam o tempo livre na graduação para conhecer os espaços da universidade.
Calhou que hoje eu não tinha aula e eu sempre tive interesse de vir conhecer aqui o Museu Paulista, que fala bastante, né? E achei que era uma oportunidade legal vir com uma visita guiada para entender um pouco melhor. Eu que gosto de história, né? Tô achando bem legal a discussão sobre o museu, né?
No Museu de Zoologia, a professora Thalita Roel, que coordena a Divisão de Difusão Cultural, comenta sobre a recepção dos alunos e as exposições disponíveis para visitação.
Nós contamos com o apoio de alunos da graduação que são bolsistas aqui dentro. Então, quem vai receber os alunos USP são os alunos USP. Isso é muito interessante. Aqui nessa sala onde a gente está no térreo é uma exposição que a gente chama de exposição de longa duração, onde nós apresentamos diversos aspectos da biodiversidade no espaço e no tempo, né? Nós temos também esse contexto da biodiversidade ao longo do tempo. No primeiro piso, onde você viu a exposição temporária, nesse momento a exposição que fala sobre peixes elétricos. Essas exposições ela tem um tempo de duração, um ano, um pouquinho mais às vezes, e elas vão sendo renovadas conforme projetos do pessoal da casa mesmo, né, dos pesquisadores aqui do museu.
Mesmo alunos que já conhecem os museus, aproveitam as visitas guiadas para conhecer um pouco mais sobre esses lugares.
Meu nome é André, eu sou aluno de Biologia na USP, no IB, e estou aqui hoje no Museu de Zoologia. Muito legal, é a segunda vez que eu estou aqui. Lá na Bio, a gente tem uma oportunidade de vir nesse museu numa disciplina do primeiro semestre e conhecer alguns undergrounds que a gente tem aqui, as coleções de peixes que ficam no subterrâneo, coleção de aves, a gente pode ver coisas que não estão na exposição. E eu resolvi vir de novo agora com a visita de guiada, e então eu voltei para ver o Museu do Ipiranga e vi de novo o Museu de Zoologia, agora mais como um visitante normal veria, sem tantos backgrounds, e cara, é um baita museu.
As visitas são divulgadas através do e-mail institucional e são exclusivas para alunos da universidade de todos os cursos. Lembrando que a última desse ano acontece no dia 26 de novembro e abrange o Museu Paulista e o Museu de Zoologia.
Mais informações você confere no Caderno de Cultura e Extensão em jornal.usp.br. E nossa última dica é a 26ª edição da Festa do Livro da USP, que começa na próxima quarta-feira, dia 6, e vai até o domingo, dia 10. A tenda para receber as editoras participantes já está montada na Travessa C da Avenida Professor Melo Moraes, aqui na Cidade Universitária. A organização do tradicional evento é da EDUSP, a editora da Universidade de São Paulo. Todos os detalhes em festadolivro.edusp.com.br.
Você está ouvindo Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.
2:43 e você está acompanhando o Cultura na USP. Hoje falamos sobre o Sinusp, o cinema da USP, e voltamos a conversar aqui no estúdio da Rádio USP com o Thiago de André, coordenador do Sinusp, e também com o Esther de Brito, da comunicação. O Sinusp abriga uma equipe de estagiários muito diversas e eles participam da prática de curadoria dos filmes. Vocês falaram um pouco sobre a questão da curadoria, da seleção dos filmes, mas eu gostaria de saber como que funciona esse trabalho que vai além, né, da parte de simplesmente selecionar os filmes, mas também entra numa parte acadêmica, né? Eles fazem na prática aquilo que eles estão aprendendo aqui na USP.
Exatamente. A gente, inclusive, tem estagiários de muitas áreas diferentes, de muitos cursos diferentes. Claro que nós temos alunos do curso de audiovisual, especialmente na área técnica do audiovisual, né? A gente tem basicamente três equipes: a equipe de curadoria, a equipe de comunicação e a equipe de audiovisual. Mas todas as áreas têm alunos de diferentes unidades, de diferentes cursos. A gente gosta disso, até para ter um frescor de ideias constante e não estar viciado nos repertórios, né, de pessoas com origens semelhantes. A gente tem um processo de seleção integrado com o resto da seleção PUB, né, que acontece todo ano ali nos meses de julho e agosto. E a gente também vai selecionando os estagiários para as outras vagas, conforme vão acabando os contratos dos existentes. Em geral, se eles terminam o contrato, ou se eles se formam, ou se eles conseguem um emprego, aí eles saem e a gente, nesse momento, vai divulgando e abrindo essas vagas. É sempre um processo concorrido. A gente acha legal trabalhar no Sinusp, pelo menos eu acho muito, então acho que por isso tem uma concorrência grande. Dá uma dor no coração enorme, porque muitas vezes tem pessoas muito boas que a gente gostaria de também ter na equipe, que não tem espaço, não tem orçamento para absorver. Mas é um conjunto de alunos de diferentes anos, de diferentes cursos, que trabalham arduamente e começa na curadoria, mas logo esse trabalho se integra com o trabalho de comunicação e com o trabalho de audiovisual, porque não adianta nada a gente fazer uma lista de filmes, né? Uma lista de filmes, eu posso dar um Google ali, filmes do diretor tal, vai aparecer a lista de filmes, isso não é curadoria. Né? A curadoria é a gente juntar um trabalho de pesquisa a partir do diálogo entre filmes talvez até inesperados e conseguir apresentar isso para o público, conseguir fazer que as pessoas entendam aquilo que a gente está querendo, né, propor um olhar extra sobre os filmes. Isso que a gente fala da exibição qualificada. Pode ser com debates, pode ser com os textos, mas mesmo com esse diálogo e com as formas, né, criando imagens, vídeos, etc., que ajudem quem está vendo, a mesmo cartazes, né, que são fundamentais na nossa divulgação, para que as pessoas entendam as ideias que a gente está querendo transmitir junto com os filmes em si, né? Claro, você vai lá ver um filme específico que você conhece, que você ouviu falar ou que você nunca ouviu falar, mas também você está pensando no que está em torno dele, que é a mostra.
É, a Esther até falou um pouco antes, né, da nossa agenda cultural, sobre esses vídeos que são feitos pela equipe de curadoria, pelos estagiários aí, né? E eu acho que são muito importantes, né? Porque ele é um desdobramento também da sessão, né? Do que vocês fazem na sessão, e amplia aí um pouco essa questão de comunicação, né, dos filmes, né, Esther?
Sim. Nesse sentido, é realmente interessante, assim, porque a gente fala que eu faço parte da comunicação, então a gente não faz parte tanto dessa fase inicial de seleção de filmes, assim. Então, quando essa fase está mais ou menos no final, chega a comunicação e a gente fala que a gente é o primeiro público da mostra. E aí é sempre interessante ver eles apresentando pra gente o que é a ideia, pra gente ver se abraçamos, né, as propostas ou não. E é sempre um processo muito interessante, assim, porque você vê o ânimo das pessoas que estão compondo aquela mostra em realizar aquilo e apresentar aquilo para o público. A gente fica animado em produzir aquilo para o público e a gente torce muito para que eles abracem nossa ideia, assim.
Muito bacana. E hoje, Halloween, vocês iniciaram justamente essa semana a mostra Trevas. Como que foi a seleção de filmes e o que está previsto ao longo da programação?
Nossa, então, a gente teve muito sucesso no ano passado, que a gente fez uma mostra também nessa época com uma temática que incluía filmes de terror, na época de terrir, né, mistura de terror e comédia, e a gente achou que existia esse desejo do público. A gente falou, não, vamos tentar mais uma vez, ver se o público gosta mesmo, e por enquanto o resultado está sendo fantástico, e uma mostra como essa dá muitas oportunidades de propor eventos especiais. Então, a gente vai ter muitas coisas muito legais. Claro, hoje à noite tem essa pausa para essa sessão especial com a Cinemateca do MAM e com a USP, mas amanhã, por exemplo, a gente já tem um evento absolutamente imperdível, né, à noite, que é um noitão.
Eu vou falar com
você. Você vai falar, então depois a gente fala do noitão. Mas nessa mostra a gente tem grandes clássicos, por exemplo, do cinema, né, de terror, como Nosferatu, mas a gente também tem animações como Coraline, a gente tem clássicos do terror italiano, como Mata Baby Mata, a gente tem filmes que são muito conhecidos, mas nem todas as pessoas viram, como O Corvo, como Drácula de Bram Stoker. A gente tem animação, como Angel's Egg. Então a gente tenta também ter uma grande variedade. Temos o nosso querido Zé do Caixão, né, com A Meia-Noite Levarei Sua Alma. Então a gente vai ter uma série de sessões dentro desse universo meio dark aí que são legais, né? E a gente tem duas sessões, além do noitão, que eu por enquanto ainda não vou falar, a gente tem dois eventos especiais. Pode contar, Esther.
Antes da Esther falar, não sei se seria sobre isso, essa troca nas redes sociais do Sinuspe tem crescido bastante, inclusive com a votação para a seleção de alguns filmes que serão exibidos. Eu queria aproveitar que a Esther vai falar, como que funciona também essa batalha que desta vez vai escolher entre Elvira, Rainha das Trevas e Família Addams?
Então, normalmente a gente anuncia uma semana antes, então vocês podem aguardar aí nas redes, vão chegar uma postagem. E a gente indica um emoji para cada filme, assim. E as pessoas começam a votar muito para poder tentar fazer o filme delas ganhar. E aí a gente percebe que sempre tem muita rixa, assim, muita competição. As pessoas marcam umas às outras para comentar e tudo mais. E aí, quando sai o resultado, às vezes reclamam também que perderam. Enfim, é sempre
a culpa
evento.
É do Sinuso. Já não saiu o meu, a culpa é de vocês, né?
Exatamente. E é sempre um grande evento, assim. E as pessoas gostam muito. Da última vez que teve na Shakespeare, a gente também teve uma batalha. E lotou, assim, a sessão. 16h, o cinema no meio da semana, 118 pessoas sentadas na cadeira e algumas do lado de fora, assim, porque não conseguiram entrar. Então...
Nossa, isso é muito bacana. Isso é muito importante também, saber que o Sinusp está sendo ocupado uma programação cultural de altíssima qualidade aqui dentro do campus Butantã, na cidade universitária, ocupado por pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre o cinema brasileiro e sobre cinema de diversas partes do mundo, que vocês trazem filmes de diversos locais aí, é muito bacana. Agora, aproveitando que o Tandré falou sobre o Noitão, tem esse outro evento que tem essa maratona noturna, e como que funciona o Noitão Sinusp, que dessa vez traz diversos filmes de Tim Burton, e como tem sido também, né, a receptividade do público?
Olha, a gente faz algum tempo, acho que foi no ano passado, a gente experimentou fazer esse formato do Noitão, não é um formato que a gente inventou, vários outros lugares já faziam esse tipo de formato antes, que é atravessar a noite inteira exibindo filmes, e em geral filmes com uma grande relação entre si, para os fãs mesmo terem essa oportunidade dessa orgia, essa maratona orgiástica de filmes. A gente já fez algumas delas, e dessa vez, numa mostra como essa, com uma temática como essa, a gente não podia deixar fora os filmes do diretor Tim Burton. E a gente, até na dificuldade ali de escolher qual deles, né, que a gente colocar, a gente não gosta de ficar botando numa mesma mostra vários filmes de um mesmo diretor, né? A gente sempre busca uma pluralidade. Às vezes a gente faz uma mostra que fala, esse diretor é inevitável dentro dessa mostra, mas mesmo assim a gente não coloca mais de um filme dele, a gente tenta colocar um só. Nesse caso a gente falou, meu, vamos fazer uma maratona. Aí começou com a ideia de passar 3, 4, no fim estamos passando 5 filmes do Tim Burton, né?
O pessoal vai chegar aqui à noite e vai no outro dia de manhã para casa.
Só vai no outro dia, inclusive a gente calcula a quantidade de filmes e a duração para já ter ônibus quando a sessão terminar e todo mundo poder ir embora, inclusive de transporte público, se assim preferir.
Mas vai ter micro-ondas para a galera fazer pipoca? Como que funciona isso aí?
Olha, essa parte da infraestrutura de comida e bebida ainda precisamos melhorar um pouco. Você sabe que não depende só da vontade do órgão fazer isso dentro da universidade.
Mas eu sei que a galera traz as coisas nesse noitão pra comer e ficar alimentado a noite inteira, né?
Traz.
Sua pauta é fazer um piquenique aqui.
É. Tem só que lembrar de deixar a sala limpinha depois.
Ah, com certeza. Sim, sim. Agora, além das distribuidoras que vocês falaram um pouco sobre esse trabalho, vocês firmam constantemente parceria com consulados e também aqui com unidades da USP e tal, pra exibição de filmes. E com escolas, como tem sido isso para trazer cada vez mais uma variedade de filmes fora do circuito comercial? E como que são essas parcerias para as escolas? Como que as escolas podem participar? Inclusive, gostaria que vocês falassem sobre essa parceria com o USP 60+, que a gente, inclusive, falou nas dicas culturais sobre eles. E tem uma mostra em parceria com eles, que é Envelhecimento e Longevidade, que está rolando agora. Você até citou 1h45 e ia começar e já tinha gente esperando.
Perfeito. Antes só de eu falar disso, vou deixar a Esther contar de um último evento da Mostra Trevas que a gente estava quase esquecendo.
Sim. Ano passado a gente fez uma mostra mais ou menos de terror, né, nesse mesmo período. E aproveitando a temática Halloween, a gente fez um concurso de fantasia, onde as pessoas iam fantasiadas, competiam entre si. No final a gente entregou alguns prêmios, assim. E aí, a gente vai fazer de novo a segunda edição na semana que vem, na sexta-feira, na sessão de Coraline. Vai ter um concurso de fantasia.
Então, já prepare sua fantasia, vá para o Sinusp, porque você pode ganhar os prêmios, além de assistir um bom filme. Coraline é excelente.
Mas voltando à sua pergunta sobre as sessões especiais, vou começar falando dessa parceria com o USP 60+, um órgão super importante, né, que também está aí de braços abertos para a USP receber as pessoas com mais de 60 anos. Fizemos uma parceria com o professor Egídio, né, com toda a equipe dele, que está acontecendo essa semana, inclusive amanhã, na sexta-feira, nesse horário da 1h45, vai ser exibido Dias Perfeitos, que é um filme absolutamente fantástico, filme feito no Japão pelo diretor alemão Wim Wenders, filme que ganhou o prêmio de melhor ator em Cannes, ganhou vários prêmios internacionais, né? Um filme, é uma sessão imperdível que está sendo exibida nessa mostra de longevidade. E a gente faz muitas dessas parcerias, né? Com os nossos horários principais de programação são voltados para a nossa equipe de curadoria, mas a gente faz muitas dessas parcerias, como a que vai ter hoje à noite, como a que vai ter amanhã. E a gente também faz sessões em horários extraordinários, algumas delas fechadas. E uma delas, um dos principais públicos que a gente atende nesse sentido são as escolas, como você mencionou. Então a gente recebe muitas escolas, especialmente escolas públicas, né? Mas a gente avalia pedidos mesmo de escolas particulares para fazer sessões para os seus alunos. A gente entende que o nosso papel de formador de público, ele, claro, passa pelo público de estudantes, passa pelo público, né, que frequenta a universidade, mas a gente tem que começar esse trabalho de formação de público lá atrás. Inúmeras vezes a gente recebeu crianças que nunca tinham ido ao cinema no Sinusp, uma frequência enorme, né? É um negócio absolutamente emocionante você vê essas crianças de diferentes idades, né? Não estou falando só de crianças novinhas, estou falando de alunos de ensino médio que estão indo pela primeira vez numa sala de cinema, e a gente tem hoje uma oportunidade de ter aqui dentro da universidade uma sala gratuita, mas com uma qualidade tão boa, né, que não fica devendo para nenhuma das outras salas da cidade. Então é um projeto muito grande. Escolas que tenham interesse em fazer esse tipo de parceria, que consigam trazer seus alunos aqui, basta mandar um e-mail para o Sinusp, que a gente avalia esses pedidos. A gente não consegue atender todos por questões logísticas, de equipe, etc., mas a gente tenta atender o máximo possível esse tipo de pedido.
O e-mail é sinusp@usp.br, é isso?
sinusp@usp.br, super fácil.
Quer levar sua escola para o Sinusp? Entre em contato com o Sinusp pelo e-mail sinusp@usp.br. Aliás, meu filho vai direto no Sinusp, ele estuda aqui na escola de aplicação, está no primeiro ano e ele adora. Esses dias ele falou que foi ver Kirikou e a Feiticeira. E ele adorou, ele já tinha assistido antes, mas ele adorou ver naquela tela enorme, que é com projetor 4K que tem no Sinusp. Agora, para finalizar, estamos acabando o nosso Cultura na USP de hoje. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre as próximas mostras previstas para este ano.
Nossa, muito rápido, teria muito a falar, né? Mas a gente tem duas mostras depois da Mostra Trevas. A Mostra Trevas, já comentamos, vários eventos especiais acontecendo nela. E depois dela tem uma mostra super especial, uma mostra muito única no calendário do Sinusp. Uma mostra com uma temática que não é comum o Sinusp fazer, mas nós vamos fazer uma mostra mais voltada ao cinema experimental. Tá? A mostra, ela, na verdade, não vai falar sobre todo tipo de cinema experimental, ela vai falar sobre filmes que fazem você repensar a própria lógica do que é um filme e da produção de filmes. Estou falando para vocês da mostra Cinema Impossível. Tá? Então, ela só traz filmes que questionam a própria lógica do que é um filme, do que é fazer um filme, de como um filme é feito. A gente vai trazer, claro, alguns longas-metragens que estão discutindo essa questão, mas também muitos curtas-metragens, e dentro dessa mostra vai ter uma sessão absolutamente imperdível no último dia da mostra, que vai ter uma série de curtas sendo exibidos no dia 29 de novembro, às 19 horas, e a gente vai contar nesse dia com uma performance ao vivo da artista Moira Lankovits, que vai, na hora, construir um filme a partir de dois projetores de película 16mm. Então, um evento completamente único, né? Uma sessão realmente de um filme que não vai ter nenhuma outra oportunidade de ver nunca mais. Então, convido todos vocês para essa sessão. E lá em dezembro, depois da Mostra do Cinema Impossível, a gente vai fechar o ano com a mostra A Magia do Cinema, que vai trazer uma série de obras que mostram a capacidade inigualável dentro de todas as artes, do cinema, de criar mundos mágicos, de criar coisas fora da realidade. Não estamos falando de efeitos especiais, de computador, que parecem reais e estão ali como se fingindo de realidade, mas estamos falando daqueles filmes que realmente trazem a mágica do cinema, uma coisa que vem desde lá atrás, desde o Georges Méliès, e deixam a gente maravilhado quando está vendo esse tipo de filme.
Excelente, agradeço demais a presença de vocês aqui na Rádio USP. Muito obrigado, Thiago de André, por participar dessa entrevista. Muito obrigado, Esther de Brito, também por estar aqui conosco. Agradeço a vocês.
Muito obrigado, boa tarde, Elcio e ouvintes.
Muito boa tarde, obrigado pelo convite.
Muito obrigado pela entrevista. E o Cinema da USP, o Sinusp Paulo Emílio, tem exibições diárias e gratuitas de segunda a sexta-feira, às 16h e às 19h, no Centro Cultural Camargo Guarnieri, aqui na cidade universitária Campus Butantã, na Zona Oeste. Aos sábados e domingos, às 16h e às 18h, no Centro Maria Antônia, na Vila Buarque, região central da capital, na Sala Carlos Rechenbach. A programação completa pode ser conferida em usp.br/sinusp, no Instagram, o perfil é sinusp_. E para as escolas que querem trazer seus alunos, o e-mail é sinusp@usp.br. Estamos finalizando a edição semanal de número 66 do programa Cultura na USP. Todo o nosso conteúdo está em cultura.usp.br e no Instagram, @culturanausp. Você confere também no YouTube, @canalusp. Nossos programas também estão no podcast do Jornal da USP, no Caderno de Cultura e Extensão e no Spotify, para você ouvir quando quiser e compartilhar com seus amigos. O Cultura na USP é produzido por mim, Elcio Silva, e por Fábio Rubira, também da equipe de comunicação da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP. As colaborações nessa edição foram de Gabriel Carvalho, Lucas Coelho, Michel Sitnik e Sandra Lima. Os trabalhos técnicos são de Benê Ribeiro, na Agenda Cultural Isabela Zanelli, no registro e edição de imagens para as redes sociais Denner Costas, e nós agradecemos a sua audiência e nos vemos na próxima quinta-feira a partir das 14h. Muito obrigado.
Você ouviu Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Cultura na USP.